filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
Olá, queridos ouvintes do nosso Manual do Filho, esse podcast dedicado a você que tem filhos, claro, ou a você que cuida de crianças, que ajuda, tem irmão que ajuda, tem tio que ajuda, tem avó que ajuda, pelo menos a intenção é sempre ajudar, e o Manual do Filho tá aqui para que essa ajuda seja uma ajuda de fato, e não atrapalhe muito, né, porque eu já descobri aqui, sendo mãe que sou, que muitas vezes estou atrapalhando tudo, achando que sei coisas que não sei. E é por isso que eu venho sempre acompanhada de especialistas. Quem sou eu, tão perdida nesse mundo da educação, sem Thiago Tamborini semanalmente aqui comigo? Ele que é um psicólogo especializado em criança e adolescente. Tudo bom, Thiago?
E aí, tudo bem, Paulinha? E essa temporada, que eu também não sou besta, não estava dando conta de responder suas perguntas, a gente fez a temporada Manual do Filho Convida. Precisei de ajuda dos universitários também, não tava fácil a coisa com você aqui, Paulinha.
Pois é, você viu, hoje já tô atacada, entendeu? Porque tá rolando a aula virtual, anteciparam feriados, quer dizer, não há trégua. Não há trégua para a vida de pais, mães e cuidadores. E nessa nossa terceira temporada temos convidados, sim. Aliás, se você chegou agora, veja que bom, tens aí 3 temporadinhas para maratonar, 2 completas e essa em curso, já com vários convidados muito legais, Léo Freiman na semana passada, Luiz Hans, tanta gente, vai, me lembra aí.
Vera Conelli, Christian Duncan, Ivan Moré,
gente,
Ixi Maria, e
foi
hoje
cada papo
muito
legal.
Bem acompanhado para variar.
Pois é, temos mais uma pessoa para nos ajudar nessa estrada, longa estrada. Hoje vamos contar aqui no nosso podcast com Adriana Drula, que é mestre em psicologia positiva, trabalha com terapia focada em compaixão e parentalidade consciente. Bem-vinda, Adriana, tudo bom?
Oi, Paulinha, tudo bem? Obrigada, super honrada de estar aqui. Oi, Thiago, tudo bem?
Muito bem-vinda.
Obrigada. Olha, vocês sabem que a Adriana também tem podcast, tá? Então, se você está aqui no mundo da podosfera, não sei por onde é que você ouve aqui o nosso Manual do Filho, depois também procure o podcast da Adriana, que é o podcast Crescer Humano. É isso, Adriana?
Isso aí.
Então, dados os recados iniciais, vamos também passar nossos Instagrams para você reclamar, sugerir pessoas, continuar assuntos, mandar dúvidas. Eu sou @paulinhacarvalhojp, Thiago também está por lá, né, Thiago?
@ThiagoTamborini, lembrando que o Thiago é sem H.
E a Adriana também está lá no Instagram, que eu vi compartilhando matérias que ela escreve, apontamentos, muito legal, Adriana. Qual que é o seu Insta?
O meu é @AdrianaDrula, Drula com 2 L's.
Bom, então agora eu vou fazer as honras aqui do nosso tema. Um tema... Será que vai ser polêmico, Thiago? Não sei. Será que as pessoas vão falar, nossa, mentira que o Thiago tá fazendo isso e não tô fazendo?
Não tenho a menor dúvida. A gente gosta disso, né, Paulinha? A gente gosta dessa coisa que rompe com paradigmas, que traz provocação. Eu gosto disso.
Vamos falar sobre o seguinte. Como educar filhos antifrágeis? Peraí, já começa por aí, né? A gente tá criando filhos frágeis, Adriana. Eles estão frágeizinhos, meu Deus. É isso?
Não necessariamente, mas possivelmente. Possivelmente, sim. A ideia é que todos nós, todos os seres humanos, são antifrágeis, né? Contanto que a gente saiba que é antifrágil. Então, a pergunta é, será que estamos ensinando aos nossos filhos que eles são frágeis quando, na verdade, eles são antifrágeis? E aí, sim, seria... né, um problema.
Que legal.
Tô falando que a gente erra, Thiago.
Ou seja, vamos
a gente
lá.
Tá lá, ai, você é tão frágil, e estragando todo o rolê, é isso, basicamente, né?
Pois é, deixa eu ver uma coisa, Adriana, ver se eu estou no caminho certo, né? Ou seja, a intenção é ajudar com que os filhos se percebam antifrágeis, porque, por natureza, não somos frágeis, tomando cuidado para exatamente não fazer o contrário, trazer uma percepção de que eles são frágeis, e isso, sim, seria muito ruim.
É, exatamente isso. E o que acontece, na verdade, tem alguns autores que falam bastante sobre isso hoje, é que a gente vê, né, a gente sabe que as estatísticas de depressão e ansiedade têm aumentado entre adolescentes, a gente sabe que a taxa de automutilação entre adolescentes, principalmente meninas, tem crescido
muito.
Uma proporção... estrondosa. Então, quer dizer, por que que isso está acontecendo, né? E uma, e obviamente as razões são múltiplas, né? Mas uma das razões é que, sim, a gente acaba ensinando hoje, né, nessa essa geração, mais do que as anteriores, que os nossos filhos, de alguma forma, precisam, né, da gente, do nosso, da nossa supervisão e da nossa orientação a todo tempo, né? Então, é uma criança que cresce sem, até sem a confiança, né, de agir no mundo sabendo que ela é capaz de andar com as próprias pernas, né? E as razões para isso são múltiplas, né, Thiago? Uma delas é que hoje a gente tem menos filhos, né, do que antigamente, então são todos os ovos em pouquíssimas cestas. Segundo, é um mundo mais difícil, né, é um mundo que muda o tempo inteiro. Antigamente, na nossa geração, a gente não tinha a coisa da internet, da supercompetição, né, de tudo mudar o tempo inteiro, um mundo muito perigoso. Então, acho que isso também faz com que os pais fiquem mais vigilantes, né? E terceiro, é o próprio fato de que o mundo se tornou mais perigoso mesmo, né? Assim.
Sim. Faz algum sentido, Adriana? Me vem muito à cabeça, né, quando eu estava aqui, li algumas coisas que você escreveu e tudo mais, e estava aqui pensando sobre essa questão, que eu acho fundamental. Me vem muito à cabeça uma coisa que já há algum tempo eu venho trabalhando, às vezes nas palestras, até mesmo no meu livro eu falo alguma coisa sobre isso, que é essa cultura da felicidade, né? Que a gente veio lendo cada vez mais, filósofos trabalhando essa ideia e tudo mais, e que eu vejo que ela, no contexto de educação dos filhos, é extremamente danosa, né? Porque se há um lado muito bacana da gente querer que filhos sejam felizes, o exagero dessa ideia ou a leitura errada sobre isso tem trazido uma fragilidade que não deveria, né? Então, não entender que a felicidade não é uma constante sem que emoções negativas estejam presentes, sem que desafios estejam presentes, sem que todo o pacote, né, frustração, medo, angústia esteja presente, ou seja, entender a felicidade como o contrário de emoção negativa tem trazido também esse lugar de fragilidade, porque a gente não permite filho a viver essas emoções, ou quando eles a vivem, a gente tenta de alguma forma mudar o contexto por eles, tirar eles daquela coisa, né, a força, precisou querer viver por eles como se eles não fossem capazes, né? Não sei se faz algum sentido também.
Total, total. Acho que por dois, né, dois motivos. O primeiro, que você falou muito bem, que é isso, a intolerância às emoções negativas, ao desconforto, àquilo que é difícil, né? Eu sempre falo, gente, acho que todo mundo, se tem um filme que todo mundo assistiu, foi aquele Divertidamente, que fala sobre as emoções. Né? E a gente vê que das emoções básicas, e que o filme mostra muito bem, quatro são desconfortáveis, né? E uma é uma emoção positiva, que é a alegria, né? O restante das emoções não, né? A gente viu ali no filme que tem medo, a gente viu que tem raiva, a gente viu que tem nojo, né? Então, quer dizer, o nosso normal, né, significa saber entrar no desconforto e sair do outro lado. É assim que. E aí tá, né? A definição da antifragilidade é um pouco essa: é a gente conseguir enfrentar desafios e sair deles. E aí a gente não sai igual, a gente sai transformado. Mas sem o desconforto, isso não acontece. E aí, um outro fator que eu acho que contribui muito é a questão de que, se eu sei ou se eu acho que o natural saudável é estar sempre bem, né, eu vou, então, definir qual é a receita do sucesso para o meu filho e vou dar nas mãos dele, né? Quer dizer, a criança não consegue se conhecer, a criança passa a ter medo também do insucesso, né? Essa coisa da cultura do sucesso, do destaque, que faz olhar para o outro o tempo inteiro e se comparar, né? Acho que isso também é uma das causas aí.
Perfeito, legal.
Bom, imagino as ciladas, né? Que é ali. Uma coisa é se apoiar o seu filho, dar uma força, que nem todo mundo fica triste também. Você não precisa falar, fica triste aí, a vida é assim mesmo. Você pode dar um apoio, mas não super proteger, né? Tem uma linha tênue aí entre você poder ajudar, né? Ser um colo ali num momento que é preciso, porque tem momentos que é preciso. E esse outro extremo, que muita gente acaba indo para esse outro extremo, que é da super proteção, né? Não, peraí, não pode cair aqui, não pode aqui, não, assim, não, não. Então ele tá, nossa, ai, tá falando que tá um tédio, então dá alguma coisa para ele fazer, então vamos criar alguma coisa, porque não pode ter esse tédio. tem uma linha aí de equilíbrio que tem que encontrar. Não é tão fácil, né, gente? Parece fácil assim, falando, ah, é diferente, ó, um apoio, uma super proteção, mas no dia a dia isso se mistura muito, gente.
É, sem dúvida, eu gosto de pensar na super proteção como uma tentativa de fazer com que o filho não experiencie o desconforto, né? Então, se tem uma coisa muito difícil acontecendo, eu vou mentir para a criança para que ela não saiba, vou poupá-la do desconforto. Se ela está passando por um desafio, eu vou fazer por ela, para que ela não se frustre, né? Então, se está frustrada, vou dar o videogame para que ela não se sinta frustrada, vou dar o iPad, vou pegar a água, vou mentir sobre a morte de alguém querido, sobre a situação do mundo, enfim. Quer dizer, estou tentando poupar a criança daquilo que é a realidade dela. E talvez, né, isso é, para mim, é a superproteção. Enquanto o apoio é, eu estou junto com você nessa realidade que é difícil. Então, se aqui a gente está frustrado porque não tem o que fazer, talvez eu possa dizer para ela que eu reconheço que você está frustrada e que talvez agora a gente possa pensar juntos sobre alguma coisa que você possa fazer. E se a criança aceitar o convite, tudo bem. E se não, tudo bem também, né, Thiago?
Perfeito. Eu posso colocar no pacote também o super controle, né? Que acho que se confunde junto com essa coisa de super proteção. A gente está vivendo um momento em que redes sociais, celular, tecnologia tem, para muitas coisas, salvado a gente, mas ao mesmo tempo ele traz um lugar de super controle também que impede essa questão de transformar ou em apoio ou de mostrar o quanto o filho não é tão frágil assim, porque muitas vezes você tem crianças, adolescentes que nunca tomaram uma decisão por conta própria. E como é que eu sei do meu potencial se eu não posso escolher, tomar decisões, entender o erro diante delas e viver essa realidade, né? Então, aquela mãe que tá cuidadosa, aquele pai que tá cuidadoso, querendo saber, né? Peraí, vai dormir na casa de quem? Deixa eu falar com essa mãe e tal. Faz parte do pacote, é isso aí, muito legal. Mas tem que tomar um cuidado, porque aquele filho que nunca se vê sozinho, tomando uma decisão, vivendo as consequências dela, entendendo o que significa isso, também vai ter uma tendência a se achar mais frágil ou incompetente, né? Chega aqui, o pessoal que me acompanha sabe que eu falo muito disso, né? Um adolescente de 18 anos de idade que não consegue tirar carteira de motorista se a mãe não marcar para ele as aulas na autoescola. Isso para mim é um contrassenso absurdo. E ainda vai brigar com a mãe que vai marcar o horário que ele não quer. Ele é capaz de fazer a mãe tão secretária que a mãe marca, pesquisa preço, pesquisa o endereço mais perto, aí marca e ele fala, mãe, mas você marcou? Esse dia eu tenho jogo com meus amigos. Oi? Então, como é que você vai também fazer com que o filho entenda a capacidade dele, a força dele, o potencial dele, se você, às vezes, até nesse lugar tão tardio da vida dele, ainda está lá decidindo, resolvendo, cuidando por ele, né? Não sei se faz sentido colocar no mesmo pacote aí o... a superproteção versus supercontrole, né, Adriana?
Totalmente, é isso mesmo, faz todo sentido. A gente fala, né, que a antifragilidade, quando a gente pensa em antifragilidade, ela é um conceito que dá um passo além da resiliência, né? A gente pensa que a resiliência, por exemplo, fazendo uma analogia até, a gente pode falar que copos de plástico são resilientes, né? Que eles caem no chão e se mantêm íntegros, iguais ao que eles eram antes da queda. Mas coisas antifrágeis, elas caem e por conta da queda se transformam em algo melhor, né? Então, quer dizer, nós Legal. Somos antifrágeis, mas para que a gente se transforme e cresça, a gente precisa de desafios, né? É como o nosso sistema imune, ele tem a capacidade de nos proteger contra vírus, por exemplo. Uhum. Né? Mas se ele não é exposto, seja pegando a doença, seja através da vacina, o nosso sistema imune não sabe. Ele precisa daquele estresse, do desafio, né? De aprender a se defender. Então, acho que é exatamente essa analogia perfeita. Se uma criança tem uma dificuldade, né, de marcar a autoescola, então é importante que ela lide com as consequências disso, eventualmente faça, né, ou viva com as consequências de não fazer, né, essa aula, e a partir daí cresça com esse desafio que vai torná-la capaz de outros no futuro.
É isso aí.
Que é alimentar a tal da autonomia, né? Desde que os filhos começam já a ir para a escola, caminhar, mexer nas coisas, a gente ouve bastante falar disso, né? Não, a gente está desenvolvendo aqui a autonomia do seu filho, de fazer as coisas e tal, ir em casa, olha... incentive a autonomia, né, do seu filho. Parece também bastante fácil, mas eu acho que também é desafiador, mesmo porque, que nem você falou, né? Ah, com 18 anos, o menino não consegue marcar uma aula de autoescola. Completamente inadequado para 18 anos, talvez. Adequado para quantos anos? Acho que às vezes os pais se perdem também um pouco nisso. Tipo assim, o que, que é o adequado para o meu filho, sabe? Ah, não, ele é muito pequeno, ele não consegue arrumar a cama. E às vezes ele já conseguiria, né? Não pode mexer aqui no fogão, porque, né, não vai conseguir fazer arroz. E a gente sabe que tem gente que com 11 anos consegue fazer uma refeição, né? Tem uma loucura nisso, assim, de dar essa autonomia que envolve risco, por exemplo, fazer uma comida, né? Tem um fogo, tem um perigo ali envolvido. Então tem que ter algumas coisas para a criança conseguir desenvolver essa autonomia para ser um cara de 18 que vai fazer um arroz, né? Diferente do homem que vai pro Big Brother com 40 e até hoje não sabe. Seria bom se soubesse. Mas eu acho que isso é uma dúvida que muitos pais têm. Como entender que é um momento de limite e um momento de autonomia? Como que a gente entende? Tipo assim, não, agora no fogão você não pode mexer. Por exemplo, vou usar esse exemplo mais ridículo. Não pode, com a sua idade, não pode. Aí, a partir de um momento, eu falo, não, agora pode... E vamos lá, sabe assim? Como trabalhar o limite e a autonomia de uma forma saudável e considerando ali essas idades diferentes, a própria personalidade da criança, né? Porque tem uns que são mais tranquilos, fazem mais as regras, outros são mais desafiadores, experimentadores. Como é que a gente encontra um ponto aí dentro disso?
Vai lá, Adriana.
Boa sorte.
Adriana,
gente, vou dar agora.
Você entendeu por que a gente convida? Porque eu não dava conta dessas perguntas. Eu falei, ah, eu vou convidar alguém para me ajudar, porque agora eu tenho tempo para pensar enquanto você fala, entendeu?
Entendi. Vamos pôr a responsabilidade da receita mágica lá no ombro do amigo.
Não tem receita. Isso a gente deixa muito claro aqui, gente. Não existe o manual do filho. É um sonho hipotético, entendeu? A gente só fica explorando possibilidades aqui para a gente tentar errar menos. Porque também já sabemos que é impossível não errar. Então tá todo mundo tranquilo na mesma página. Vamos lá.
Então, com relação a esse exemplo do fogão, é um exemplo... corriqueiro, né, do dia a dia, que parece bobo, mas acho que não, acho que dá para a gente generalizar ele para vários outros aspectos. Por exemplo, se é uma criança muito pequena, claramente que ela, a gente sabe, né, que uma criança pequena não pode, não tem maturidade para manusear o fogo, então a gente não vai deixar que ela tenha autonomia total no sentido de comandar o fogão, porque isso, né, vai causar um acidente. O que a gente pode fazer... com uma criança pequena, talvez, seria deixá-la do lado, de uma forma segura, num banquinho, ao lado, mexendo alguma coisa, enquanto a gente cozinha, quer dizer, ela está fazendo parte do processo, né? De uma certa forma, ela está exercendo, ajudando, né? Se sentindo útil, porque a coisa da autonomia tem muito a ver com a gente dar responsabilidade, né? Então, talvez ela não tenha responsabilidade para pilotar o fogão, mas ela tem responsabilidade, capacidade de mexer o que eu vou colocar no fogo. A partir de uma certa idade, quando a gente sente que ela já é capaz de dar aquele passo, claro que a gente fica ao lado, né? Então, acho que existe... a gente nunca vai do zero ao 100, então quer dizer, hoje você não pode e amanhã você pode tudo. Então, se hoje a criança, a gente já vê que ela tem a capacidade, a maturidade, né, de ligar o fogo, a gente deixa que ela ligue o fogo e fica ao lado, observa, vai dando, né, uns toques, olha, aqui você faz desse jeito, você faz do outro jeito, e faz isso tantas vezes até que você esteja confortável com a criança sozinha, né, no fogão.
Eu acho que essa coisa de se misturar com a falta de limite, ela é fundamental também, né? Porque muitos pais vão confundir isso mesmo, tá? O da autonomia é não dar limite. Tipo, até porque esse mesmo jovem que eu citei, que com 18 anos não sabe fazer a inscrição dele na autoescola, é o jovem que desde os 15, 16 tem RG falsificado para ir para balada, encher a cara, e para isso ele tem autonomia. Ele tem autonomia para dormir com a namorada dele no quarto do lado ali dos pais, mas não sabe marcar a autoescola dele. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque é não só o desenvolvimento da autonomia, mas é a autonomia saudável, uma autonomia bacana, porque não é qualquer autonomia, ou não é só um tipo de autonomia. E também essa ideia de que não tem nada a ver com não impor limites, né? Eu gosto do exemplo clássico, quem tem filhos aí, né, que já passou pela fase daqueles filhos menores entre 3 e 5 anos de idade, sabe disso, né? Que é aquele momento que eles querem escolher a própria roupa. Eles querem se vestir, eles querem, né, que roupa eu vou pôr, eu quero saber eu. Então, é totalmente plausível que um pai ou uma mãe coloque alguns limites sobre aquele movimento ali, né? Olha, peraí, não é qualquer roupa, não é de qualquer jeito, mas, olha, entre estas opções você pode escolher. Desta forma você tem a sua autonomia de fazer. O jeito que você vai se vestir, se você vai colocar primeiro a calça ou depois a camiseta, é você quem vai fazer. Então também ter esse jogo dessa possibilidade de criar com a criança a ideia de que o pai e a mãe têm um controle e que este controle dado a ele é importante, mas que ele tem autonomia sobre o controle também. Ele pode tomar decisões em conjunto, né? Isso é muito legal. A Adriana fala disso, não fala, Adriana? Acho que tem um texto seu. Sim. Que a gente leu, que você fala, né, dessa condição de poder dar para a criança também limites que permitam ela ter decisões, que ela compartilhe também, não é? Dessa possibilidade. Isso é fundamental.
Sim, eu acho que eu citei nesse esse texto que eu estou pensando, eu citei um exemplo da minha própria filha quando era pequena, e ela tinha, a gente tinha um limite, né, que a gente só poderia comer doces no, aos fins de semana. E ela foi crescendo e certa hora ela me perguntou assim, mamãe, por que que eu só posso comer doce no fim de semana? E daí eu expliquei, falei, olha, a gente, né, não é saudável comer doce todos os dias, a ideia é que você coma menos dias. Então, como o fim de semana são dois, é melhor que você coma nesses dois e nos cinco não coma. Então ela falou, bom, é só dois. E daí ela começou a escolher quais os dois. Aí ela começou a marcar. Então ela falou, sei lá, uma quarta-feira ela tem uma festa, ela quer comer doce, ela comeu esse doce e marcou. É um dia. Quer dizer, então o limite permanece. Eu posso comer doce dois dias na semana. Quais são esses dias? A partir do momento que ela sabe marcar num calendário e entender o que é a semana, isso virou uma decisão dela, né? Então, quer dizer, ela tem autonomia para transitar dentro daquele espaço que é o limite.
Perfeito. E uma outra coisa legal, Paulinha, sobre a questão da autonomia, quando você citou o fazer o almoço, né, mexer no fogão, é que, eu vou colocar 90% das vezes, para não errar, eu não vou falar 100%, uma criança tem naturalmente o desejo da autonomia. A criança, ela gosta da autonomia. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado para não brecar este desejo ou não fazer desse desejo um problema. Por exemplo, quer ver como a gente transforma a autonomia num problema? Quando a gente fala para uma criança assim, ó, agora você já é grande, tem que fazer isso.
Perguntar exatamente sobre isso, Thiago, por uma questão de equivalência, assim, eu trabalho com isso, eu acho que deve estar errado, com certeza, mas eu faço muito, por exemplo, sei lá, aí quer dormir na casa dos amigos, óbvio, maravilhoso, não, sim, pode ir e tal, mas aí durante a semana quer pegar e vir dormir no meu quarto, na minha cama, eu falo, ué, que engraçado, uma pessoa que quer dormir na casa dos amigos, quer dizer, um menino grande, que, né, vai pra casa do amigo, que eu acho o máximo, super legal, agora quer dormir aqui na minha cama, que é uma coisa também de uma legal. Criança que tem medo, não consegue dormir sozinho, não, você vai ter que decidir, ou você não consegue dormir sozinho, dorme na minha cama, que bebê, ou você é um menino que, poxa, dorme no seu quarto, dorme na casa dos amigos, e tudo bem, acho o máximo. Pensa aí, não dá para ser os dois. Tô totalmente errada, né? Não pode fazer não. Assim.
Tá bom.
Uma equivalência, assim, ó, se você tem autonomia para ir, pô, você não tem autonomia para dormir sozinho? Quer dormir no meu quarto? Tá estranho isso daí.
Adriana vai mandar muito
pegadinha,
bem nessa.
Pegadinha, hein?
Não, a Adriana vai mandar muito bem nessa, porque a Adriana trabalha com a questão da psicologia positiva de um jeito excelente. Eu já assisti, eu não sei se a Adriana vai lembrar, mas nós compartilhamos uma palestra uma vez. Lembra, Adriana?
Sim,
nós estivemos em palco ao mesmo tempo, nós e mais outros profissionais. E a Adriana, a Adriana manda muito bem nessa coisa da psicologia positiva e tudo mais, então ela com certeza vai te orientar melhor que eu nessa hora, viu, Paulinha? Mas eu vou me atrever aqui a começar essa resposta, dizendo assim, ó, acho que um bacana de entender é que é gostoso dormir na casa do amigo tanto quanto na cama da mamãe. Tipo, uma coisa não exclui a outra, né? É claro, ele ainda está numa fase, daqui a pouco passa, viu, Paulinha? Daqui a pouco, pelo menos espera-se, né? Adolescente, ele não vai querer, não, viu? Adolescente, mais ali, daí não vai, ele vai passar.
Vai ter vergonha de mim, né?
É uma fase de transição, é uma fase de transição. Ó, minha filha com 4 anos de idade ia dormir na casa de amiguinha sozinha já, né? Então, quer dizer que com 4 anos ela vai dormir na casa da amiguinha e já não pode mais dormir na cama com o papagaio? Duvido, ela vai achar as duas coisas muito legais. Então, isso é bacana. Mas eu acho que existem formas de trabalhar com ele a ideia de que a autonomia, o crescer, traz coisas bacanas. Entende? Então, você tem uma chance na mão. Tipo, ó, cara, crescer é poder dormir na casa dos amigos sozinho. Crescer é ter autonomia, é poder fazer coisas que antes você não podia, que são legais. E o que acontece muitas vezes é o contrário. A gente parece que crescer é punição, né? Então, assim, você cresceu, agora que você cresceu, então agora que você cresceu, você tem que... Agora que você cresceu, você não pode mais ir na cama da mamãe. Agora que você cresceu, você tem que limpar o bumbum sozinho. Agora que você cresceu, você tem que... Pô, crescer vira um inferno. Eu não quero crescer, me deixa aqui pequenininho, porque crescer é chato, né? Então, eu acho que é disso que tem um trabalho em volta aí. Mas queria ouvir um pouquinho, Adriana, sobre essa história.
Ah, você falou tudo, Thiago. Concordo plenamente. Acho que é isso, a gente, até nós, né, nós queremos dormir às vezes juntos, né, se não for, não mais com os nossos pais, mas com, né, o parceiro ou a parceira, a gente é gostoso, a gente quer ser acolhido, né, às vezes até porque crescer, né, é difícil, é desafiador, sim, então às vezes eu quero aquele colinho, eu quero voltar e saber que eu tenho esse lugar, né, de apoio para quando... É, às vezes eu me sinto desafiado, porque às vezes pode ser que eu estou muito feliz na casa dos meus amigos por 5, 6, 7 dias, e em algum momento eu sinto aquela falta. E aí, quando eu volto, eu quero me aninhar ali, né? E os adultos também têm esse movimento de descolamento e, né, e reaproximação. Acho que é super natural, gostoso. E a minha filha, coincidentemente, Paulinha, passou 7 dias na casa de uma amiga e voltou querendo dormir na minha cama. Então, tamo junto.
Pois é. Eu sabia, não era bom o meu método, mas enfim. Tô tentando.
Eles não cabem mais, né? Não, é um outro problema.
Cabe, mas ninguém dorme bem, né? Eu também uso muito esse argumento do tipo, eu entendo, é gostoso, filho, mas sabe, eu prefiro, então, eu te dou um tempo para você dormir e a gente leva você pro seu quarto, pode ser? Porque a mamãe não consegue dormir com você aqui e tá muito difícil de acordar e eu fico muito cansada, então tenta dormir, se você conseguir dormir, aí a gente te leva pro seu quarto pra gente conseguir dormir também. Normalmente essa negociação tem dado certo.
Você viu que isso não entrou num grau de comparação entre, pô, você pode dormir na casa dos seus amigos, mas quer dormir na caminha com a mamãe, que história é essa? Você entrou num lugar de acolher, ao mesmo tempo trazer possibilidades e soluções, colocar um limite que ele possa ter liberdade de escolha dentro dele. Aí você foi num caminho legal. E, claro, aí se a gente quisesse se estender aqui, haja horas de podcast, né? Mas assim, a gente está num momento de pandemia, a gente está num momento em que as pessoas estão mais naturalmente ansiosas, angustiadas, elas estão com mais dificuldade de manter vínculos e afins. Ou seja, tem um monte, né, de questões aí no entorno que também atualmente ainda torna mais difícil essa missão dos filhos estarem mais no canto deles e tudo mais, né? Eu acho que tem pano com a manga para a gente discutir sobre o assunto.
Inclusive, vocês pais que estão passando por isso, contem as histórias, estou esperando lá no Instagram para eu não me sentir só. Porque, de fato, a pandemia, com essa história de voltar para dormir na cama dos pais, voltou forte aqui na minha casa, voltou assim com tudo. 9, 7 anos, não há cama king size que aguente, nem tem maior mais, nem tem como ampliar a área. Tem que caber todo mundo ali.
Mas agora, olha, não são tão frágeis, são capazes de dormir na cama deles e suportar isso.
Sem dúvida.
Vamos lá, porque também tem esse outro lugar, a gente está falando de antifrágil, e um monte de gente pode ficar pensando, puxa, para criar uma criança antifrágil, então tem que ser meio bravo, né? Porque se ela não é frágil, ela tem que estar dura, casca grossa para as coisas da vida, então tem que ser mais duro. É esse caminho, não tem nada a ver, gente, é uma viagem pensar assim.
E aí, Adriana?
Silêncio, teve 1 minuto de silêncio, então quer dizer que isso está completamente errado, gente, fica a dica, vamos lá.
Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ser duro, com ser bravo, nem com fazer sofrer, né? Eu acho que criar um filho antifrágil é criar uma criança, né, de uma forma bastante coerente com a realidade que ela tem, então permitindo que ela enfrente os desafios, permitindo que ela saiba, né, muito, acho que durante a pandemia a gente viu muito isso, principalmente no início, né, muitos pais maquiando os fatos para os filhos, não é uma pandemia, ou não se trata, quer dizer, a gente às vezes pensa, será que eu conto tal coisa, será que eu não conto, até o que eu posso contar, o que essa criança tem idade para saber, e nesse sentido de querer proteger a criança, né, da vida, isso é o que a gente não quer fazer, né? A gente não quer proteger a criança da vida, a gente quer apoiar a criança para que ela enfrente a vida junto com o nosso apoio. Claramente, a criança ela tem menos recursos porque ela é menor, então ela precisa sim do nosso apoio para enfrentar os desafios, mas ela precisa enfrentar os desafios. Né? Então, acho que é sobre isso a antifragilidade. Não é sobre abandono, não é sobre tornar as coisas difíceis, né? É sobre apoiar a criança para que ela possa conquistar aquilo que pode ser difícil, sim, que pode trazer emoções difíceis, sim, né? Mas quando ela chega no outro lado, né, com o nosso apoio, ela, então, se descobre capaz. E isso é, talvez, um dos maiores presentes, porque a nossa capacidade de enfrentar desafios está muito relacionada à nossa crença de capacidade de enfrentar esses desafios, o que a gente chama de autoeficácia, né? Então, eu preciso me acreditar capaz de enfrentar, para que eu possa enfrentar. E essa crença se constrói, né, só enfrentando aquilo que é difícil e desde pequenos.
Perfeito. Posso trazer mais um ingrediente, Thiago, antes de você falar? Claro. Também, nesse sentido, até da pandemia, que ainda é um assunto muito vivo, né, para a gente, infelizmente, mas quando também você não diz, por exemplo, se eu não quisesse contar das coisas que estão acontecendo, mesmo se eu não falasse nada, a criança ia captar alguma coisa, né? Porque tem o invisível, tipo, eu ia ficar tensa, eu ia ficar preocupada com a minha avó.
Criança é boa nisso.
Eu ia, sei lá, ver ali o Jornal Nacional, diminuir o volume, ou apagar, ou fazer alguma coisa desse tipo, e, né? E aí ia ficar aquele terror invisível, assim. A criança ia ter uma ansiedade, alguma coisa, e nem ia saber da onde, né? Porque ele já tem essa dificuldade, às vezes, de nomear o que estão sentindo, né? De colocar ali os sentimentos, o que está passando. Ia ser mais difícil ainda, talvez, né, Thiago? Porque quando a gente nomeia, já facilita alguma coisa, né? A gente já dá um contorno. Olha, estamos assim, estamos com certo medo, mas tudo bem, vamos lá. A vovó está se protegendo. Enfim, estou falando sobre o assunto. Se eu não falo nada e a criança só sente a vibe da casa, tudo o que está acontecendo, é pior, né?
Perfeito. É pior porque a criança, ao sentir, não tem a mesma estrutura que um adulto de elaborar, de entender muitas vezes o que ela está sentindo. E aí vira uma relação muito angustiante com essa realidade que ela está vendo, né? Então, uma coisa é você aprender a filtrar, você aprender a como levar. A outra coisa é não levar, ou mentir, ou esconder, né? Então, às vezes a gente tem realidades, olhando no consultório, de famílias que escondem falecimentos. Uhum. Né? Ou seja, não querem contar falecimentos de alguém. Sim. E tal. Isso é perigosíssimo para o desenvolvimento emocional dessa criança no curto, médio e longo prazo. Né? A gente às vezes tem, por exemplo, agora com a pandemia, né? Você citou o exemplo da televisão. Existem, obviamente, programas e tipos de notícia que tem que ser trabalhado como, sei lá, um filme adulto passando. A criança entrou na sala, troca mesmo, muda de canal. Aliás, uhum. Nem você devia estar assistindo, porque provavelmente o que você está ouvindo ali também não está te ajudando em nada, né? Agora, ao mesmo tempo, não levar e trabalhar na criança o que está acontecendo no entorno dela se torna uma relação esquizofrênica, né? Ela entra num mundo paralelo, num universo paralelo, que não vai ser legal também. Amanhã ela vai para a escola. Mais cedo ou mais tarde, ela volta. Mais cedo ou mais tarde, ela encontra com alguém que está sabendo do que está acontecendo e não está tão brifado quanto você, que está escondendo dela. Então, de qualquer jeito, vai ser sempre muito perigoso essa história. Agora, filtrar, obviamente, né?
E a gente acaba deixando, né, Paulinha, nesse exemplo que você falou, quando a gente esconde, a gente acaba deixando a criança sozinha para tirar as próprias conclusões.
Perfeito.
Isso é muito perigoso, porque daqui a pouco eu estou achando que na minha casa estão todos ansiosos, nervosos, porque tem algo de muito grave acontecendo no mundo, ou a culpa é minha, que eu acho que isso é uma coisa bastante comum, né, Thiago? A criança
Ótimo.
Se culpar por aquilo que está acontecendo fora. Então, quando a criança está sozinha para tirar as próprias conclusões, a gente não sabe quais serão essas conclusões. De fato, ela vai, em algum lugar, né, elaborar ou pensar sobre o que está acontecendo e de uma forma, e sem a nossa ajuda, né, o que é bastante perigoso.
Perfeito. E agora, Paulinha, provavelmente tem pessoas nos ouvindo e pensando assim, como então eu filtro? Como eu trabalho na cabeça dela o que está acontecendo, né? É claro que é um desafio enorme, mas você tem uma dica boa para começar esse bate-papo ou vários outros, né? Como sexualidade, tantos outros papos que às vezes a gente não sabe muito bem como ter com filhos e tudo mais. É, primeiro ouça, né? Primeiro tenta entender o que está acontecendo naquela cabecinha. Primeiro entenda o que ela já sabe sobre o assunto, né? Quais são as fantasias dela? Essas que a Adriana falou maravilhosas. Será que ela está se sentindo culpada? Será que ela está com medo? O que ela já ouviu que deixou ela angustiada? Ou ela... E aí isso é um ótimo momento para você começar a história, porque vai ser mais fácil devolver para ela da mesma forma. Aqui na clínica, por exemplo, quando a gente pensa em atendimento infantil, uma das coisas que a gente aprende, assim, é carro-chefe do aprendizado de um psicólogo com atendimento infantil, é primeiro esse lugar de escuta da criança através de vários movimentos que ela faz com a gente, a forma dela de brincar. Eu me lembro que um dos primeiros pacientes que eu levei para supervisão na minha vida, assim, com a clínica, né, recém-formado e tal, não sei o quê, eu estava lá com ele na sessão, ele pegou todas as massinhas da caixa, todas, juntou todas, fez um bolo assim com as massinhas, tudo juntou, aí ele pegou um dos bonequinhos da sala, enfiou a cabeça do bonequinho assim na massinha e falou assim, ó, tá sufocado. Eu olhei e falei assim, será que eu tô entendendo o que ele tá me dizendo? Não é possível que ele tá me falando isso mesmo.
Não era possível tão... que é tão explícito.
Caraca, meu, ele não tá falando isso pra mim, né? E eu lembro na supervisão, nossa, foi maravilhoso entender como é que é essa linguagem da terapia. Então assim, eu primeiro tava ali aprendendo a ouvi-lo, o que ele tinha pra me dizer, como ele tava me dizendo. Veja, ele não chegou pra mim e falou assim, então, estou me sentindo sufocado ou estou muito... Não, ele fez um movimento com um bonequinho e massinha ali, né? Então, ouvir é um bom caminho de como é que você vai poder também dar o retorno de orientar uma criança. Às vezes até, às vezes não. Um adolescente também, né? Só vai ser um outro tipo de cuidado com a escuta e tudo mais. Porque eles precisam ser orientados. Não só na pandemia. Dá para fazer uma lista aí.
Sim.
Olha, aproveitando que você estava falando dessa questão de controle também... A gente colocou aqui para falar sobre um assunto que até vocês falaram, nossa, esse dava um podcast inteirinho sobre. Que é essa questão do excesso de controle, como é que isso pode influenciar o desenvolvimento de uma criança. Bom, já imagino aqui, sem vocês falarem nada, que possa até atrasar, né, o desenvolvimento, sem impedir que a criança desenvolva toda essa autonomia que a gente estava falando, esse desejo, porque no fundo o pai tem esse desejo, né, a mãe também, assim... Pô, eu quero que meu filho chegue lá, né, vá, mas aí você quer que vá, mas você não tá deixando, né, você tá num controle, numa coisa sua ali, que em nada tem a ver com deixar ir, é meio assim que funciona?
Olha como é paradoxal, né, porque eu acho que esse excesso de preocupação, esse medo excessivo de que eu quero que a criança vá, será que ela vai, será que ela não vai, é nessa hora que a gente começa a criar, né, todos os planos de quem que a criança precisa ser para ela eventualmente ir, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo, aí a gente fica em cima, aí não dá o espaço para a criança de verdade ser, né? Então, acho que talvez... E a superproteção, ela vem de um lugar muito bem intencionado sempre, né? Ou pelo menos na grande maioria das vezes. São pais que estão muito preocupados, de fato, né? Então, talvez a gente normalizar um pouco e pensar que talvez o excesso de boas intenções, às vezes, pode ser um tiro que sai pela culatra quando a gente coloca as nossas ansiedades na frente do desenvolvimento da criança, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco no que o que a gente gostaria, pode ser X, Y, Z, né? Mas talvez o que a criança precisa é um pouco diferente. E aí, como isso afeta e como isso influencia o desenvolvimento? Acho que de várias formas, né, Thiago? A gente falou sobre autonomia, sobre essa coisa da criança se sentir capaz no futuro. Isso depende, né, dela ter certa liberdade de ação dentro dos limites que são colocados. Eu acho que uma outra coisa que atrapalha bastante é o desenvolvimento da autorregulação. Né? A autorregulação... Perfeito. É uma coisa que a gente fala bastante e tem um autor que estuda, para mim ele é a autoridade máxima em autorregulação, ele chama Roy Baumeister, e ele fala que a autorregulação está por trás dos grandes problemas do mundo, né? A autorregulação é essa nossa capacidade de querer fazer algo ou ter um impulso em algum sentido e controlar esse impulso. Quer dizer, eu quero matar a aula, mas eu não vou. Eu quero bater em alguém, mas eu não vou. Eu quero xingar a pessoa que pensa diferente de mim, mas eu não vou. É, eu quero mandar o meu chefe fazer uma coisa muito feia, mas eu não vou. Né? Essa autorregulação, ela depende, a gente aprende isso da mesma forma. A mesma coisa que a gente estava falando anteriormente é querendo fazer algo e controlando esse impulso. Então, quando a gente dá um limite para a criança, por exemplo, quando eu digo para minha filha, olha, você tem 2 dias da semana que você pode comer doce, ela comeu na segunda e na terça, isso significa ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem comer doce. Na hora que ela tiver vontade de comer o doce, o impulso, né? Ela, se eu estiver ali do lado e tirar o doce dela, se eu estiver controlando todas as ações dela, eu não deixo ela desenvolver repertório para lidar com essa vontade. Né? É, se eu dou para ela essa autonomia, então, olha, você escolhe, mas depois desses 2 dias, os outros 5 você não vai comer, ela começa a aprender como substituir aquele doce, o que fazer na hora que dá vontade, né? Controlar os próprios impulsos nesse sentido e desenvolver essa autorregulação. Então, acho que isso é...
Mas através da consequência, né? Que às vezes a gente não quer deixar os nossos filhos viverem a consequência, né? Aí que está cilada.
É o que o Thiago falou no início, essa ditadura da felicidade, de que a criança precisa estar feliz sempre, porque se ela estiver frustrada, chorando, fazendo birra, tem algo de errado com ela ou comigo. E o comigo acho que é hoje mais forte do que nunca, porque como a gente, né, somos talvez a primeira geração com essa influência muito forte da ciência, da parentalidade, enfim... É, ao ponto de que os pais pensam que os filhos são uma extensão de si. Então, se o meu filho não vai bem na aula X, eu fiz alguma coisa de errado. Se a criança está chorando, significa que eu sou um péssimo pai, então preciso fazer alguma coisa para ela parar, né?
Exato. É verdade, essa cobrança, né, Thiago, que também acontece. E ainda em cima da mãe, a gente até falou nisso no nosso podcast anterior com a Carol, não foi, Thiago? Essa questão que a mãe ainda, hoje, por uma carga, enfim... Ouçam o podcast anterior para vocês entenderem. Ainda se sente mais culpada por tudo, né? Qualquer coisa que não dá. Ah, não, é comigo. Eu que não tô fazendo, eu que não tô indo, eu que não tô vendo, eu que não tô não sei o quê, eu que não tô cancelando minhas coisas para resolver isso. E fica essa sensação de culpa, essa sombra, né? Através de tudo que a gente decide, vem essa sombra que parece que persegue a gente.
Perfeito. A possibilidade de entender, e a Adriana fala muito disso também, quem segue o Instagram dela aí não vai perder essa chance de ouvi-la falar sobre isso bastante, que é a questão da autocompaixão, né? Que envolve, em parte, ela é complexa, mas ela envolve, em parte, também a possibilidade de você entender que você tem falhas, limites, que você não é perfeita, e que para nós, hoje, da área da psicologia, que trabalhamos com essa questão da parentalidade, é um mantra, né? Sair desse lugar que a gente migrou, eu me lembro na época do Samitiba, do Que Ama Educa, né? Um livro que foi referência na sua época e tudo mais, até hoje, para muitas coisas, mas o quanto que a gente precisou ao longo do tempo ir achando um pouco aí de um meio termo dessa história, de que, peraí, nem sempre é bem assim, né? Eu brinco na minha palestra que às vezes a gente ouve Samitiba, às vezes a gente ouve Monja Coen. Tem um, né? Tem a Paulinha conhece o exemplo aí, né, Paulinha? Você não é, Adriana? Não fala. Fala aí, Adriana. Tem dia. Pô, tem dia que a minha filha sai batendo porta em posição de xícara. O Samitiba vem e fala assim: Tiagão, tem 6 anos de idade, bicho. Você vai deixar. Eu já fico doido. Eu falo, eu vou agora falar pra ela que Coelhinho da Páscoa não existe. Ela vai descobrir agora que Papai Noel sou eu que dou o presente. Eu vou acabar com a vida dela agora. Aí vem no caminho do corredor pro quarto dela, vem a Monja Coen. Se meu filho. Calma, será que você está num bom dia para isso? Não é melhor você tomar um banho? Respira, entra em contato com você primeiro, pensa se essa é a melhor forma, não é? A gente tem os momentos de Samitiba e Monja Coen, que a gente tem que saber lidar, e a junção, ela é muito bem-vinda, né? Porque nós também temos dias que não estamos bem, tem dia que a gente faz posição de xícara também com a esposa, não faz? Com o pai, com mãe também, quantas vezes eu não fiz posição de xícara com a minha mãe depois de adulto, né? E que a gente tem que muitas vezes entender isso e saber que como pais a gente também é falho, também vai errar, vai ter momentos que não é legal e tal. E acho que isso faz parte do antifrágil, né? Eu digo assim... O filho tem que entender que ser antifrágil não é ser herói. E nós também. Tem muita gente aí achando que tem que ser herói. Pai, mãe, profissionais. Tá dando ruim isso aí no mundo, né? Dois. Que ser antifrágil, ou seja, ser forte, é suportar também ser frágil em alguns Total. Momentos. Tem horas que a gente precisa do outro. Olha, você tem uma coisa que às vezes eu percebo minar relações, seja de amizade, seja de né, marido e mulher, seja de namoro. É a ideia de que eu tenho que ser tão forte, tão antifrágil, que eu não posso ser frágil diante do outro. Que eu não posso precisar do outro, que eu não posso pedir ajuda para o outro, que eu não posso... E aí, quando o meu filho percebe que às vezes eu sou frágil também, que às vezes eu erro, que às vezes eu preciso de ajuda, que eu também preciso dele, eu dou essa chance para ele. Eu também deixo ele entender que ele pode também, que ele também pode pedir minha ajuda, que ele também pode ter o meu apoio, como a Adriana falou tão bem, né? Que é essa coisa do apoio que faz toda a diferença, né? Então, olha, não tem por onde ser ruim entender que nós não somos o tempo inteiro maravilhosos, perfeitos, e temos que ser assim, temos que buscar essa excelência. Isso é coisa de, olha, palestra maravilhosa de palco, de, né, vamos atingir a meta e vamos ser cada vez melhores, não sei o que. Isso aí não tá dando legal no mundo, não, gente.
Ah, é uma ilusão, né, Thiago? É uma ilusão muito nociva ao nosso bem-estar, porque, né, como a gente falou no início, as emoções negativas, elas são mais frequentes e numerosas, inclusive, do que as positivas. E uma coisa que você falou e que eu encontrei, inclusive, na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa que relacionava a autocompaixão, na verdade, buscando entender se existe uma correlação entre a autocompaixão das mães e a autocompaixão das crianças. E a gente achou que sim, e é uma correlação bastante grande. Então, quer dizer, quando a gente se acolhe, acolhe a nossa imperfeição, os nossos filhos também conseguem entender que sim, eles têm defeitos, mas isso não significa que eles são piores do que ninguém. Pelo contrário, significa que eles são iguais, porque os defeitos é o que nos faz humanos, né? E não diferentes, iguais e não diferentes. Essa ilusão do sucesso e da performance, essa ilusão de que existe uma máquina possível, né? Um ser humano máquina, possível de ser alcançado, é uma ilusão que tem causado bastante ansiedade, depressão entre as crianças e entre os pais. Uma coisa que eu gosto muito de dizer para as minhas clientes é que, assim, como seria para você, imagine-se crescendo, né? Imagina você mesmo enquanto criança, enquanto adolescente, com um pai e uma mãe que são perfeitos, nunca erram, nunca gritaram com você, fazem tudo perfeito, e você é um ser humano imperfeito, que erra. Como é para você ser imperfeito numa casa onde ninguém erra, né? Numa casa onde todo mundo está feliz sempre? Como seria ter uma angústia vendo seus pais bem sempre? Você não tem um modelo, né, do que é passar por uma angústia. Você não sabe nem se você vai conseguir chegar do outro lado, porque você nunca viu isso, né? Então, os nossos erros são um presente no sentido de que nos dão elementos, né, para ensinar essa criança. E às vezes, até quando a gente faz posição de xícara com o filho, ou conta para o filho que quem dá presente no Natal é a gente, né? Porque às vezes a gente faz algumas atitudes nesse sentido, depois que a gente ouve a Monja Coen, mesmo que tardiamente, né, ali no banho, depois de ter surtado com a criança, chegar para ela e dizer: olha, eu perdi o meu controle nesse momento. Isso acontece porque eu sou humana. Eu queria te pedir desculpa. A gente está dando um modelo para essa criança quando ela errar, né? Primeiro, de não se culpar e se sentir a pior pessoa do mundo, porque ela vai errar, né? E segundo, de saber reparar, né, os relacionamentos.
Perfeito, perfeito.
Gente, estou saindo um pouco mais aliviada agora, porque há esperança, entendeu? Né? Dentro dos nossos erros, há um modelo que a gente está dando para os nossos filhos saírem dessas ciladas. Veja que coisa. Hã? Então, estou um pouco mais aliviada. Vou passar essa semana tentando fazer aí um monte de coisa que a gente conversou aqui. Você em casa também, tente. Manda para a gente o que foi mais difícil. Se você teve alguma mudança que trouxe resultado. Se você quer que a Adriana volte aqui para conversar mais com a gente. A gente está afim, viu? Volta. A pessoa vem e a gente já convida para vir de novo. Né? Para fazer um vínculo, né, Thiago? Estou desenvolvendo um vínculo, assim, não?
Acho certíssimo. Opa, demorou. Eu acho que tem mais a que fazer mesmo. A gente já compromete aqui, porque falando que vai ser um prazer, ela já se comprometeu. Está gravado.
Pois é, já fica assim meio antipático se não voltar, entendeu? Tipo uma cilada. cilada, na verdade. É um podcast cilada.
Ó, já tem até ter me engatilhado. Ó, ela, a Adriana traz de uma maneira muito bacana essa questão da autocompaixão aí, que eu acho
também
que a gente tem que
bastante.
Trabalhar melhor, porque ela traz, às vezes, uma certa confusão com o que é isso. Eu acho que o nome, às vezes, ele é entendido num lugar muito senso comum e tem muito mais coisa por trás disso. E a Adriana é fera nisso. Já temos até um tema engatilhado.
Fechado. Que já tá aqui, olha, você que gostou, que quer saber mais, acompanhar o trabalho da Adriana, ela tá lá no Instagram, @AdrianaDrula, com 2 L's. Eu também, para ouvir seu desabafo, para estar junto com você nesses momentos de desespero, @PaulinhaCarvalhoJP. Thiago também ali, trazendo muitos insights e provocações, né, Thiago?
É isso aí, Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
Lembrando que a Adriana também tem um podcast, então você que está aqui no universo dos podcasts, aproveita, vai lá, podcast Crescer Humano. É semanalmente, Adriana? Conta um pouquinho para a gente.
Eu gravo uma vez por mês.
Legal, é mensal.
Ele é mensal.
Então, você que quer mais conteúdo, vai procurar o podcast Crescer Humano. E na semana que vem a gente traz mais um convidado especial para tirar as dúvidas aqui do nosso podcast, as minhas dúvidas, que eu acredito que são as de vocês também. Às vezes eu misturo aqui, ó, coisa que chega para mim, junto com a história da minha casa, né, para dar um disfarce, sabe? Acontece na casa do meu amigo, é tudo na minha, eu ponho tudo na minha casa. E a gente vai aqui se desnudando e tentando crescer com o nosso manual do filho. Obrigada, Adriana, pela presença.
Valeu.
Aqui no podcast. Até a próxima, já prometeu.
Obrigada, eu. Adorei o convite. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Thiago.
Show, valeu.
E, Thiago, seguimos juntos, amigo, nessa terceira temporada do Manual do Filho. Até a semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau.
Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.